Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Novos dispositivos continuam aparecendo, seu Tato Tarkan. O mercado de tecnologia não para nunca.
Não para não.
Todas as empresas vivem competindo pelo maior, pelo melhor e o mais poderoso smartphone para disponibilizar para o consumidor. E no update dessa semana, vamos olhar a nova linha do S21 da Samsung!
S21 chegou! Não, nem rima direito.
Não, velho.
Mas estou muito feliz com os novos lançamentos da Samsung.
Também
a gente vai falar mais sobre isso nesse update e mais do que só falar dos aparelhos. Tem uma porrada de conteúdo sobre aparelho. A gente vai debater sobre como isso impacta no mercado, como isso impacta na Samsung, que eu acho que é o ponto principal, sabe? E até do que esperar pro Brasil, tanto em preço quanto em lançamento.
De verdade.
Cores, porque, né, tem as cores, a cor a violeta e o rosa ali.
O preto fosco
é lindo.
É coisa
linda. O que eu estou dizendo é, por exemplo, o Violet. A Samsung nas linhas S costumam trazer essas cores bonitonas.
Sim.
Né? Então vamos discutir sobre isso, professor Mauri. No dia 14 de janeiro de 2021, o pessoal diz ano de Nosso Senhor, a Samsung anunciou a sua nova linha Galaxy S, contando três produtos: o Galaxy S21, agora mantendo a tradição, agora eles estão seguindo o ano, né? Os lançamentos do ano 20, S20, Note 20.
É isso aí.
No ano de 21, S21, Note 21, bem legal. E aí eles lançaram S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. São três modelos com variações de cor, de memória interna, de todas essas coisas. Quero deixar bem claro já pra galera que vai perguntar: ah, mas porque lá ele foi lançado e anunciado no mercado americano com o Snapdragon 888. Mas já adianto pra vocês, na minha opinião, o que a gente vai ver no Brasil é Exynos 2100.
É isso aí, cara. Isso é meio que padrão já da Samsung. Eles lançam esse produto com, da linha S, né? Principalmente, eles lançam com dois chipsets, né? O do Snapdragon e o seu próprio chipset, né? Sim. O Exynos. Isso acontece principalmente no mercado americano, porque lá existem algumas especificidades.
O CDMA, eles ainda usam CDMA.
Eles ainda utilizam tecnologia CDMA, que no caso da Snapdragon, né, no caso da Qualcomm, eles colocam ainda essa tecnologia, essa compatibilidade de tecnologia no seu chipset.
No modem, né?
É isso aí. A Samsung não, ela trabalha basicamente com a tecnologia GSM, né, que é o que acaba atendendo a grande maioria dos mercados. E, naturalmente, faz sentido eles colocarem no produto deles, que tem mais foco, onde eles direcionam mais atenção,
sim,
né, o seu próprio chipset. Então, mercados como o brasileiro vão receber aí o Exynos
2021
é o ano que a gente tá.
Desculpa, 2100.
É, tô ficando maluco. Exatamente isso. Né? Como o Tato adiantou, né, nós temos aí três produtos, o S21 e S21 Plus. O S21 e S21 Plus, eu enxergo eles como a continuação natural da linha S20, né? A Samsung tem feito isso ultimamente, né? Lançando a continuação mais natural possível, né? Que seria a evolução, sim, esperada. E sempre lançando um produto ultra, onde eles tentam colocar alguma tecnologia diferencial nesse aparelho para se destacar e mostrar todo o potencial da marca.
Tem um outro
e tudo mais
diferencial aí que acho que vale a gente pontuar, que até gerou certa polêmica na internet, que é a questão do S21 ter uma traseira de plástico, enquanto a partir do S21 Plus nós temos a traseira de vidro.
Isso mesmo, Tato. Cara, a traseira de plástico, a traseira de vidro, obviamente a Samsung está tentando encontrar um ponto de economia, né? E pra diferenciar os produtos.
Exatamente.
E aí você vai ter... A ideia deles é o quê? Ter um produto mais de entrada, um produto que entregue o melhor custo-benefício isso dentro tudo, da linha.
Quando a gente diz produto de entrada, é o produto de entrada da linha topo de linha, né?
Isso aí.
O produto mais barato na faixa dos flagships.
Isso aí. Então a gente tem o S21, que é a entrada dessa categoria da própria Samsung. Nós temos o S21 Plus, que é o produto custo-benefício, né? O que vai atender a grande maioria das pessoas, que vai ter os principais recursos e os recursos mais importantes. E nós temos agora o produto Ultra, que é o produto que, meu, vai vir com tudo que tem nos outros e mais algum diferencial, né? Que chama, que brilha... Brilha os olhos de quem ama a tecnologia aí dos geeks pelo mundo.
É isso aí. E o que a gente pode esperar aí do Galaxy S21 Ultra que foi anunciado?
Cara, eu acho que o S21 Ultra, ele vai
fora a tela, sei lá, de 6,8 polegadas.
Cara, e a câmera de 108, ele tem também uma câmera extra com zoom também. A gente já vai falar aí do conjunto de câmeras desses produtos. Mas o que surpreendeu, né, foi o fato... de que a Samsung, pela primeira vez, trouxe uma S Pen para a linha S.
É verdade.
E essa S Pen, né, que vem em dois modelos...
A S Pen é da linha Note, normalmente.
É da linha Note. Sempre foi lançado para a linha Note e para os seus tablets. Já teve notebook também compatível com S Pen e tudo mais. Agora é a primeira vez que nós vemos, dentro da linha de smartphones... um produto que é capaz de utilizar e é pensado também para S Pen, que é no caso do S21 Ultra, né? Então esse é o principal diferencial, só que também a canetinha não vai no corpo do produto.
Que é o caso do Note, né? Você tira a canetinha do produto.
É isso aí, não. Essa caneta é um acessório à parte. São dois modelos, um modelo mais simples, né? Que é aquele modelo que é só para desenhar, e tem aquele modelo que se conecta com o aparelho e ele consegue reconhecer posicionamento e tudo mais. Então... Legal. Aí, são dois modelos, né, dessas canetinhas da S Pen. Uma vai ser lançada um pouco mais pra frente, uma foi lançada agora exatamente junto com a pré-venda no global, né? A gente ainda tem a data de lançamento do Brasil marcada pro dia 9 de fevereiro,
sim,
né? Agora, a caneta, ela é um acessório à parte, logo você tem que comprar, né? Aí, na minha opinião, né, o ideal é você comprar também uma capinha que é vendida também como acessório, e essa capinha você consegue encaixar S Pen no seu S21 Ultra, e aí você não vai perder aí a sua canetinha e tudo mais.
Vamos lá, professor Mori. Antes da gente falar, depois eu quero falar sobre linha Note, mas você pode continuar falando os pontos principais. Aí tem um outro ponto de destaque, né? Que nenhum dos novos celulares da Samsung, pelo menos no mercado americano, né, o mercado anunciado no evento, não vai vir com carregador nem fone de ouvido na caixa.
Cara, isso é esperado.
E a gente já falou, isso é padrão de mercado, gente. Padrão não dá mais pra fugir.
E a gente tá avisando isso, né, desde de 2019.
É, tipo, acho que até antes.
Começaram, cara. Primeiro tira um fone de ouvido, e, meu, isso é inevitável. O que eu acho que deveria ter acontecido, tá? E aí isso é minha opinião. E critiquei a Apple por isso, tá? Critiquei a Xiaomi pelo mesmo motivo. E eu acho que essa crítica também tem que ser válida pra Samsung. Amo os produtos da Samsung, mas eu acho que eles tomaram o passo errado de como fazer isso. Eu acho que marcas como essa, que ditam tendência do mercado, que colocam aí, movimentam, né, como o mercado vai funcionar, eles deveriam ter mostrado como, anunciado isso pro público de um jeito diferente. Falar assim, galera, esse é o último ano que estamos colocando o carregador na nossa caixa. Esse é o último ano que estamos colocando um fone de ouvido.
Preparar o público.
Compre o produto com fone de ouvido agora, compre o produto com carregador, para garantir já a sua próxima geração, e vamos garantir total compatibilidade desse fone e desse carregador para as próximas gerações.
Eu não sei se eu concordo com você, Mauri, às vezes fazer isso é pior.
Por que é pior? Você tá preparando o consumidor.
Não, mas você tá sendo racional. As pessoas não são racionais, Mauri. As pessoas são emocionais. Nós somos todos animais. As pessoas estão defecando nas próprias mãos e jogando nas paredes. Você já saiu da porta do estudo de pra fora?
Não, velho. O que eu quero...
As pessoas são assim. Eu não sei se estrategicamente, com o marketing mesmo, vale a pena para as empresas ter uma postura dessa, que eu entendo essa sua preocupação,
velho, mas eu... Ou falar, ó, esse carregador que está vindo nessa caixa, ele foi construído para durar 10 anos, sabe? fazer. Estamos pensando no planeta. Construímos um produto que tem garantia de 10 anos. E aí, concordo, você coloca. E aí, a partir daí, você não vai colocar mais nenhum carregador pelos próximos 10 anos. Não é, você animal, entendeu? Animal. Isso que eu quero dizer. Você utilizar isso pra marketing. É que eles vão continuar desenvolvendo
baterias novas, conectores novos. Assim, tem isso daí. Putz, acho que isso é outro update. Só queria pontuar que os novos S21 não vêm com carregador nem fone de ouvido na caixa. Não sei, às vezes no Brasil pode mudar, porque, sei lá, algum órgão do consumidor ou pode ter algum tipo de interferência que pode forçar a empresa a colocar.
Assim como fizeram em alguns países, né?
Mas, a princípio, é isso que a gente espera também para o Brasil.
Ou até mesmo a Xiaomi, né? Que deu a opção do consumidor comprar com carregador ou sem. E, meu, a maioria dos consumidores estavam comprando sem o carregador. A galera consciente está comprando com o carregador quem realmente precisa. É. Então, dá essa opção. Eu acho que é justo, entendeu? Eu acho que dá para ser feito isso.
Eu, por exemplo, se fosse comprar um celular hoje, não sei se compraria com carregador. Eu já tenho bastante carregador.
Sim, né? Se fosse da Apple, eu compraria com carregador, cara. Puta, como eles lançam o carregador ruim, mano.
Pelo carregador da Apple é bem ruim.
É bem ruim mesmo.
Os melhores são os que eles vendem à parte mesmo.
É, isso aí, cara. Acabou. Mas vamos falar aí do produto, né? Das configurações técnicas de cada um dos aparelhos, começando pelo S21, né? Que, como eu disse, é o produto, entre muitas aspas, de entrada da linha S21. Ele tem uma tela de 6,2 polegadas, Full HD, que é AMOLED, né? Isso já é uma tradição na linha da Samsung. E esse produto, ele tem uma taxa de atualização, né, variável, que vai de 48 a 120 Hz. Então isso é ótimo para atender tanto a economia de bateria, né, nos 48 Hz, até o jogador.
Você tá assistindo um filme. Não faz sentido estar com uma tela 120 Hz.
Não faz sentido. Ou você tá...
Porque o filme tá navegador, em, sei lá, 24 frames por segundo. Uhum. Entendeu? Ah, um vídeo do YouTube. Não faz sentido ter 120 Hz. A não ser que esteja transmitindo um vídeo a 120 Hz.
E aí, outra
120
coisa.
120 frames por segundo. Mas eu acho que essa questão de ser dinâmico é muito importante mesmo por economia de bateria.
E aí, fazendo já o comparativo, né, com as outras linhas, né, o S21 Plus, nós temos uma tela de 6,7 polegadas, também Full HD Plus.
Também AMOLED. Também
AMOLED, também com a mesma taxa de atualização.
E a mesma resolução.
E a mesma resolução. Já o S21 Ultra, nós temos aí uma tela de 6,8 polegadas com uma tela aí Quad HD, né? Ela tem aí uma resolução Quad HD de 3.200 por 1.144 pixels.
Não, você tá falando do Ultra.
Isso aí.
Do Ultra. Ah, tá. Você tá falando do Plus. Não. Que o Plus é 6,7, também HD, Full HD Plus. Sim. Agora, o Ultra é 6,8.
Sim.
É WQ HD Plus, né? Que, acho que é tipo Wide Quad HD Plus.
Isso aí.
Que aí é 3.200 por 1.140.
Isso, 44. Isso aí.
1.140.
E aí ele tem uma taxa diferente.
Que vai de 10 a 120 Hz, cara.
Dá pra você assistir um GIF até jogar.
Isso que eu chamo de economia, né? É de verdade. Ambos produtos vêm aí com o Samsung Exynos 2100, né? Que é um octa-core de até 2,9 GHz.
Que, meu, pelos benchmarks, tá batendo numa boa junto com o 888.
Às vezes vai variar a questão de performance de bateria, uma otimização ou outra, mas eles são bem pau a pau aí pra galera que às vezes fica com receio, né, do Exynos. Tem uma diferença também de memória RAM, com tanto o S21 quanto o S21 Plus tem 8 GB de RAM, que já é bastante, já é muito bom. E aí o S21 Plus nós temos opções de 12 ou 16 GB de RAM.
Um outro detalhe que vale comentar aqui em relação ao armazenamento interno, né? Tanto o S21 quanto o 21 Plus tem as opções com 128 ou 256, mas não tem entrada para cartão microSD. Tá bom? E aí já fica a minha dica, se você pretende comprar, já compra de 256, porque os bichos vão encher rápido com as câmeras que eles estão vindo, bicho, vai encher rápido mesmo.
Antes de a gente entrar em câmera, Mauri, só vou ler alguns comentários aqui do Renato Francescato, tá? Ele falou duas coisas, uma relacionada às câmeras, né? O Galaxy S20 Plus tem câmera top, e o S21 Plus não tem. Essa câmera vai fazer diferença nas fotos e vídeos? Já falaremos sobre câmera. Mas o ponto mais importante ele tá falando aqui. Mas no Brasil eles estão pensando em dar o carregador à parte. Será que é pra não tomar uma chamada do Procon como a Apple tomou? Eu acho que não, Renato. Eu acho que é muito mais de adaptação ao mercado brasileiro. O mercado brasileiro talvez tenha uma necessidade específica. Talvez a maior parte das pessoas ainda precisem dos carregadores, entendeu? Então, dar essa opção, eu acho que é super vantajoso. Mas aí eles vão afinar essa estratégia e a gente vai descobrir de verdade como vai ser lá no dia 9 de fevereiro.
Agora, em relação só de memória interna do S21 Ultra, ele tem as opções de 128, 256 e 512. Beleza? Indo aí para as câmeras, né? Nós temos um conjunto de câmeras que é igual, né, pro S21 e pro S21 Plus, que são três câmeras traseiras, uma de 12, duas de 12, né, seria a telefoto e a principal, e nós temos o...
E a wide,
desculpa,
né?
Desculpa, uma wide e uma
telefoto. Ultra wide, e aí a wide normal é de 64 megapixels. Com abertura f2.2.
E na câmera frontal nós temos uma de 10 megapixels. Já no Ultra nós temos a principal de 108 megapixels, senhoras e senhores. Cara. Temos aí uma de 12, uma de 10 e a frontal de 40 megapixels.
A Samsung parou com abertura variável, né?
Cara, parou com abertura variável, eu acho que não faz sentido.
O software já resolve,
né? Eu acho que o software já resolve. Ele chegou num nível de tecnologia que já atende a necessidade.
É isso aí. E aí, falando de bateria, a gente tem 4.000 mAh no S21, 4.800 no S21 Plus e 5.000 no S21 Ultra. Todos já rodando Android 11.
Confesso que acho 4.000 mAh pouco para um produto como esse, tá? 4.800... Filé, 5 mil, né? 4.800, 5 mil, é quase a mesma coisa aí, né?
No todos dia os aparelhos dia. Já estão compatíveis com Wi-Fi 6, o S21 Ultra é o único compatível com Wi-Fi 6E, que na minha opinião é o que de fato vale a pena, todos os aparelhos com compatibilidade com 5G, leitor digital sobre a tela, e o diferencial do S21 Ultra ter a capacidade de utilizar a S Pen.
É isso mesmo. Queria também comentar uma diferença de produtos, né, que foram modificados, né, que era uma tradição também dentro da Samsung. Essa nova linha do S21, né, todos os três produtos só vão vir no Samsung Pay com a tecnologia NFC. Né? Até o ano passado nós tínhamos também a tecnologia que simulava o cartão magnético, né? O leitor magnético dos cartões. Essa tecnologia ela vai por água, a Samsung não vai colocar, entendeu que isso só estava encarecendo o produto e que não necessariamente trazia um diferencial para o mercado.
Ruim. Eu acho
que se o que está pegando é NFC, leitor de câmera, vambora! Cara,
porque a maior parte das pessoas... Agora todo o sistema brasileiro tá, tipo, utilizando o QR Code. Então uma câmera qualquer já resolve esse problema, cara. E a gente tá falando de um cenário, ainda mais com a aplicação do Pix no Brasil, né?
É isso aí.
Que você pode gerar um QR Code pra outra pessoa e gerar pagamento e tal, super rápido. Se você não usa Pix, eu recomendo, viu? Então, de verdade, é mega, mega prático. Agora, vamos começar a levantar alguns questionamentos.
Só aqui. Posso falar o preço rapidinho dos produtos?
Ah, tá ok. Em dólar, né?
Em dólar.
No mercado internacional.
S21 está sendo lançado por 799.
$800.
$800. O S21 Plus por $1,000.
Que é $999. Só para deixar claro que está arredondando para cima um centavo, tá?
E o S21 Ultra, ele está por $1,200.
Exatamente. Agora alguns levantamentos, Mauri. E o que vai ser da linha Note?
Então, meu velho, isso...
Porque se a gente tá vendo um S21 com S Pen, a gente tem... Porque o Note era o topo de linha acima do topo de linha, certo?
Sim.
A linha S sempre foi o topo de linha da Samsung, aí depois veio o Note. O Note, ele fez isso daqui, ó. Ele tá acima, não tá acima, tá acima, não tá acima. E aí ele foi pra cima. E aí agora ele tava acima, ficou acima. Linha Note. Note está acima da Galaxy S. Galaxy S, Galaxy Note. Agora tem a Galaxy Z.
O Folds, né?
Com o Z Flip e o Z Fold 2.
Isso.
E aí?
Cara, a sensação que eu tenho é de que o Note está perdendo espaço.
Apesar de ter muito fã. Será que o Fold vai virar o Note?
Então, pode ser também.
A sensação que eu tenho é que perdeu-se... A exclusividade que o Note tinha. Você sempre tinha uma tecnologia diferencial, mais a caneta, né, dentro da linha Note.
A gente pode ser surpreendido com isso. Mas pelo menos agora, de ter um S20 com a S Pen, você vai assim, peraí. Se eu posso ter a caneta
e o Note.
A sensação que eu tenho é que...
Como essa... fica?
a caneta vai ser um produto, um acessório. Assim como é um Galaxy Buds, assim como é um Watch. Eu acho que nós vamos ver caneta, sim, para outros produtos. Inclusive produtos de entrada, viu, Tato? Eu acho que vai ter S Pen para a linha A, vai ter S Pen para a linha M, vai ter S Pen para S linha S, vai ter S Pen para tablet, para computador. Eles vão colocar
pro
caneta...
Fold, não.
Pra e para o Fold também.
Ainda não.
Eu acho que vai ter a caneta, sim,
chance de dar ruim naquele dobrável lá...
Não, cara, não. Não
faz a pressão, coloca criança pra desenhar, a criança fez força com a caneta uma vez só, mano.
Não é pra uma criança.
Mas não é, mas quem tem filho, Maurinho.
Tudo bem, velho. Mas você que lide com isso, velho. Você sabe onde aperta seu calo.
Eu acho que não. Eu acho que não vai ter, não.
E a canetinha... Porque, velho, a caneta, ela... É um produto Bluetooth ali, ele pode ser compatível. Você não precisa de uma grande tecnologia pra fazer a coisa funcionar. Então, por isso que a linha Note, pra mim, ela perde sentido. E sim, pra mim, a Samsung tem que continuar investindo na linha S e na linha Z, nos folds da vida, nos dobráveis, pra mostrar suas tecnologias e os seus diferenciais. E o que pra mim falta aí, dentro da linha da Samsung, que aí é sim um diferencial e que é uma tendência de mercado, é um produto gamer. Por mais que você possa jogar muito bem na linha S, a linha S tem parceria com Microsoft, tem parceria com Game Pass, vai rodar os xCloud da vida e tudo mais, Note a mesma coisa e tal, mas não é ainda um produto gamer.
Eu acho que a gente vai ver isso sendo lançado pela Samsung nos próximos...
Deu uma linha Odyssey da vida aí.
É, cara, Samsung Odyssey, sei lá, alguma coisa, 21... Galaxy S21 Odyssey.
Pode ser, mas...
Daí vai ter o Galaxy S22 Odyssey.
Os fãs da Samsung merecem ter, sim, o seu produto gamer, cara. Um produto pensado. Assim como a Asus fez, né, cara?
Mas as empresas estão começando a focar um pouquinho mais nessas linhas gamers. E é engraçado a gente não ver isso na Samsung mesmo. A Samsung é uma das poucas marcas que tem essa força toda... E que não tá indo, né? Assim, a Apple também é outra que...
A Lenovo já embarcou nessa, também.
A gente, a Xiaomi... Mas eu acho que é bem provável, viu, Mal, que a gente veja isso do mercado nos próximos anos. Outros questionamentos, pensando na perspectiva de consumidor, tá? Uhum. Eu, quando olhava a linha... Eu olhei a linha S20.
Certo.
A percepção que eu tive era, nossa, eu acho que eu não preciso de um S20 Ultra.
Uhum.
Eu acho que um S20 Plus e um S20 já me atendi bem. Quando eu vi o S10, falei, putz, acho que o S10Z pra mim já seria o mais legal de todos.
Você gosta da tela flat.
Eu gosto da tela flat.
E esse é um diferencial, hein? Os produtos agora não tem mais a tela curva, são todos com tela flat.
Então, aí eu olho pra linha S21 e de verdade o que chama mais atenção hoje é o Ultra.
É mesmo?
É mesmo.
Cara, eu olho pro produto, o que mais me chamou, o que eu queria do
Ultra Black.
O Black, Ultra a cor dele, aquele preto fosco.
Se eu fosse escolher um produto, eu pegaria esse Ultra Black.
É coisa linda. Nossa. O design desses produtos, gostei muito da escolha de design que a Samsung colocou, da câmera encaixada, ela não tá mais separada, né, do corpo. Ela tá ali encaixadinha na lateral do produto. Eu acho que, meu, ficou super bonito, funcional. E tem um detalhe, viu? Lá fora você vai poder customizar as cores do produto. Você vai poder customizar aquele... A parte da câmera, ela pode vir ali com diversas texturas. Pode ter um carbono, fibra de carbono e tal. Você vai poder customizar. Não sei se é o tipo de coisa que chegaria no Brasil, porque isso demanda uma série de recursos e tudo mais.
Talvez, sei lá, se tivesse um evento presencial, coisa que a gente ainda não vai ter por conta da situação da pandemia que a gente tá passando... No evento de lançamento poderia ter.
Ou, sei lá, você... Quem comprar na pré-venda vai poder customizar isso.
Pode ser.
Esse tipo de coisa poderia fazer sentido. Inclusive, eu acho que pro Brasil, alguma coisa pode acontecer em relação a isso. Deles entregarem carregador em pré-venda. Né? A gente tá falando de... Ah, vai vir carregador? Não vai?
Pode ser.
No Brasil, normalmente, se monta kits de pré-venda, né? Que é, vem com fone de ouvido Bluetooth, um novo Galaxy Buds, ou Galaxy Watch, ou carregadores sem fio. Eu acho que, de repente, numa dessa, eles podem montar um kit interessante pra colocar carregador aí no meio também.
Eu vou te dizer um rolê. Daqui a 3 anos, a maior parte dos celulares não vai ter carregador.
Não vai ter mesmo.
Não, tô falando na caixa. Não vai ter entrada USB tipo C.
Carregador só por toque.
Só por indução, magnético, sei lá. O rolê da Apple lá, daquele carregadorzinho magnético deles, é...
Mas como que você vai transferir arquivos? Você vai parar de usar cabo, então?
É, cara, a gente tudo tá falando por... das pessoas com conexões mais rápidas, dentro de casa, com conexão dados 4G, 5G. Eu acho que, tipo, cara, vai ser um dispositivo, tipo, lacrado, fechado, sem portas, e é isso aí o rolê, cara. Eu acho que, assim, vão ser poucos linhas. Por exemplo, sei lá, putz, num celular gamer faz sentido ter.
Sim.
Eu acho que vão ser trade-offs que vão acontecer naturalmente no mercado. Que, por exemplo, tem um monte de coisa hoje que você só consegue num computador se você montar um desktop.
Sim.
Se você comprar um notebook, pela portabilidade, facilidade, isso, isso e aquilo, você não vai ter. E eu acho que vai ser a mesma coisa, cara. Eu acho que é muito provável que a gente veja nos próximos 2 anos celulares sem... Vai ser carregador de indução, cara. E é isso aí. Sabe? Ou outra coisa do gênero, assim. Eu acho que é muito provável, ao meu ver, que, essas, que a gente passe por essa transição, viu?
Cara, concordo contigo. Eu acho que isso pode se vir a acontecer. Mas não acho que o cabo vai ser abandonado completamente. Como você disse, em casos específicos, ele vai ser sempre necessário. Também acho que vale comentar aqui rapidamente, né? Sobre esse lançamento, os lançamentos da linha S, né? Eles não vieram sozinhos, né? Eles vieram com dois novos acessórios. Nós tivemos aí anunciado também um novo par de fones de ouvido, né?
O Galaxy Buds Pro.
Isso aí, o Galaxy Buds Pro, que tem aí como principal diferencial o cancelamento de ruído ativo.
Quero
não
muito
só
ver.
O cancelamento físico, né, que é através da borrageira da vedação, mas também um conjunto de microfones para conseguir fazer esse cancelamento, melhorias aí também em performance de bateria e também em qualidade de áudio. Eles falam que a qualidade de áudio está...
O Plus é o meu fone de ouvido favorito pro dia a dia.
Cara, o que está disponível hoje no Brasil, que é o Buds Plus, meu, realmente me agrada muito.
É o meu favorito do dia a dia, é o que eu mais uso, cara. Pra mim, se ele fosse a prova d'água, eu não usaria outro fone de ouvido, desconsiderando edição de áudio, né, e aprovação de áudio, sonorização, mixagem, que é uma coisa que a gente faz no nosso trabalho, que aí eu uso um retorno profissional Sennheiser.
Sim, mas no caso, esses fones, eles são resistentes à água. Então, você pode pegar uma chuva, pode praticar um exercício, então suar não é um problema, mas a prova d'água...
É, sei lá, por exemplo, não dá pra fazer que nem eu faço com o meu outro fone de ouvido, que é ouvir podcasts ou ouvir audiobooks enquanto eu tô tomando banho.
É, não.
Eu ficaria receoso de fazer isso. Com o outro, eu lavo o cabelo.
Tá lá, passa. Já aproveita e já limpa ele com shampoo.
É, não, literalmente, cara. Eu tô com fone de ouvido, eu tô lavando o cabelo e tal. A única coisa que eu tenho que... Eu lavo o cabelo meio que inclinado, assim, em 45 graus. Que é pra não molhar, porque se a água cai no contato do botão, porque é por toque, né? No fone de ouvido...
Ele fica passando a música pra você.
Na verdade, não. Ele pausa... Ou pior ainda, ele muda pro modo não perturbe e aí ele desliga.
Entendi.
Tanto é que pra uso na piscina mesmo, pra mergulho e tudo mais, você coloca os dados dentro dele e aí você carrega ele.
É a entrada pra cartão, é isso?
É porque pra ele funcionar embaixo d'água só assim, né, cara?
Não tem jeito. E fora isso, também tivemos o anúncio, o lançamento aí de uma Samsung Tag, cara.
Ah, cara, que da hora. Como eu quero testar esse produto, cara?
Cara, são tagzinhas de localização.
É muito legal.
Você pode conectar, são dois modelos, né? São modelos que funcionam, um modelo que funciona apenas na proximidade, né? Num raio mais próximo, e um modelo que se conecta de uma outra forma, né? Que ele vai se conectar utilizando os outros celulares, outros produtos Samsung à sua volta. Então você não precisa ter uma conexão direta com ele. Então, que eles até dão um exemplo de você colocar num cachorrinho, né? Se ele fugir, né? Ele estiver na rua, ele utiliza uma conexão com outros dispositivos de terceiros pra conseguir passar a localização pra você.
Ou esquecer a chave em algum lugar, ou uma mala.
Mala de viagem, esse tipo de coisa.
Apesar de algumas companhias aéreas têm informação sobre localizador, né? Dependendo da transmissão, tal, eles proíbem utilizar localizadores,
sim,
tá? Eu sei de algumas companhias aéreas que proíbem isso para alguns voos e algumas regiões específicas também, tá? Dependendo do voo que você for fazer, Oriente Médio, por exemplo, Dubai é proibido, a própria Emirates nega. Então, sim, assim como eles não transportam bateria de lítio, né?
É isso.
Então, são, tipo, cuidados que a gente tem que ter. Mas eu acho toda a ideia de tags muito legal, muito legal mesmo. Uhum. E até como você usar o tag para notificar o celular. A única questão é que ele ainda é exclusivo, né?
É, ele é uma função exclusiva para os produtos da própria Samsung.
Mas é bem da hora.
Não, concordo.
Eu acho bem da hora, honestamente.
E é algo que a gente pretende, né? Imagina que se vai ver por outras marcas também. É super natural.
E eu acho natural que venham opções que funcionem com todo o mercado. É. A opção do Google ou algo do gênero.
Sim, com certeza.
É muito provável.
Um outro também anúncio que foi feito nesse evento foi em relação à função de chave para automotivos, né?
Ah,
a
sim.
Samsung fez, né, uma parceria com Ford, BMW e Audi, né, para você conseguir utilizar o seu S21 como uma chave para o seu carro. Então, se você esqueceu a chave, você pode desbloquear o carro utilizando o seu smartphone, ligar o carro através dele. Então, meu, é uma conexão cada vez mais do smartphone. Passa a ser o centro de tudo, não tem jeito.
É isso aí, Mauri. Olha, devo dizer, como um todo, eu fico feliz com os lançamentos da Samsung e estou ansioso para ver agora, dia 9 de fevereiro, para ver o que eles vão trazer para o Brasil.
Quero muito ver, espero que eles tragam tudo, viu? Em todas as cores, de preferência.
E me mandem um Buds Pro pra eu testar, porque eu tô ansiosíssimo.
Chute de preço pro Brasil, Tato?
Nossa, nem quero testar.
É?
Nossa, Mauri, olha, vamos lá. Velho, por que a gente tá falando de produto de $800, cara?
É.
Putz, cara, $800, velho. Esse produto vai custar, tipo, meu, R$5.000 pelo menos, mesmo fabricado no Brasil.
Pra mim é 6, 7 e 8 mil reais.
Faz sentido.
6, 7 e 8 mil reais é meu chute.
É isso aí, cara.
E o Galaxy Buds, que foi anunciado acho que por $199, eu acho que ele chega aí pra uns R$1.200.
É isso aí, não, que é bem justo, na verdade. Pelo que tá, o produto entrega.
Tá compatível.
É compatível, cara. O próprio Buds Plus eu achava caro até eu testar. Hoje eu acho que o produto vale muito a pena.
É isso aí, Tato. Muito obrigado, Cavalaria, por mais um update. Fique sabendo que nós não temos só esse podcast, temos outros também. É só procurar Rede Geek em qualquer agregador de podcast. E também, se você está ouvindo por podcast, saiba que temos um canal do YouTube, onde é gravado ao vivo o update. Vai lá em youtube.com/RedeGeek e já se inscreve no nosso canal também.
Você deu todos os recados.
É isso aí. Muito obrigado. Até semana que vem com mais um update.
Tchau, Raul!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.